como eu vim parar aqui.
Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais uma semana de notícias, fofocas e opiniões, tá bom? Porque esse aqui é um podcast de opinião, não é um podcast de fofoca. Mas antes, gostaria de lembrá-los que nós temos as nossas redes sociais lindas e maravilhosas para você seguir. @comeuvimpod em todas as redes, segue a gente lá, segue os nossos perfis pessoais também, o perfil de tatuagem da Carol, segue tudo, segue todo mundo, tá tudo aí na descrição. E também o nosso belíssimo Telegram. Se você quer saber das notícias antes do episódio sair, entra no nosso Telegram. Lá a gente sempre tá postando as fofocas, a galera tá mandando, tá ajudando na pauta. E é isso.
E não esqueça que você pode apoiar essas duas garotas com um Apoia-se. Você pode ganhar mimos, presentinhos e ajudar a gente a crescer, ter coisas novas, a ter aparelhos novos e a gente trazer muita qualidade pra você. Então vai no link da descrição, dá uma olhadinha nas recompensas. Se você puder ajudar e se você quiser ajudar, qualquer ajuda vai ser muito bem-vindo. A gente vai ficar eternamente grato a vocês. Então, o link aí na descrição. Entra no nosso grupo no Telegram também, que a Thaís falou. A gente tava fofocando de coisas que a gente às vezes não fala aqui, que nem a gente tava fofocando lá, da Raquel Sherazade, que saiu da Fazenda. A gente não vai falar aqui, não vai falar aqui. Mas se você quer saber a nossa opinião, tá lá no grupo.
É isso, e lá você participa ativamente das fofocas.
Exatamente. Então, é isso de recados que a gente tinha pra vocês. Vamos pro episódio.
Bora! Essa semana aconteceu uma coisa bizarra, tá? Estava belíssima no meu Twitter à noite e, de repente, o Fiote postou uma parada bizarra. O Fiote, que é o produtor, o CEO da Lab, o produtor do Emicida, irmão do Emicida também.
Xerox do Emicida também.
Xerox do Emicida. Postou que eles estavam sofrendo plágio do Amarelo. E aí, simplesmente, Juliette do Da Beat plagiando o trabalho do Emicida. É claro que não é só isso, né? É muito mais profundo que isso. Nós vamos explicar esse rolê todo. Acontece que, a partir dos comentários da Lab, inclusive, a Lab se pronunciou. Todo mundo se pronunciou, né?
Todo mundo.
A Lab se pronunciou, a Juliette se pronunciou, a Duda Beat se pronunciou, a Balduco se pronunciou, porque é justamente isso que eu ia falar. Se tratava de uma campanha publicitária da Balduco, que começou com o quê? A ideia principal era que eles fizessem essa campanha com o Emicida. Uhum. E eu acho que isso é o mais bizarro de tudo, porque a ideia, toda a idealização do projeto era pro Emicida. A campanha se chama Magia Amarela, tem todos os vitrais do disco Amarelo do Emicida, tem a letra,
a tipografia,
tudo,
as inspirações, até as fotos parecidas. Mano, é muito ridículo. Eles quiseram fazer esse rebranding da marca, porque antes era tudo vermelho, mas eles tinham um amarelinho ali na marca também. Aí resolveram mudar o estilo da marca, né? Fazer essa... renovar os logos, etc. Tudo da marca. E aí queriam focar na cor amarela. Aí quando você pensa em amarelo, você pensa em Emicida.
E eles... Não, eles foram certeiros.
E eles pensaram em Emicida também. Aí é o que é o problema.
Aí é foda, mano. Pensaram no Emicida. Mas até aí tava tudo bem, né? O problema é que daí o Emicida queria fazer... É um bagulho, né? Ele queria fazer um bagulho da hora. Ele fazendo a coisa direito. Porque vai colocar o Emicida numa coisa qualquer, uma coisa de qualquer jeito, não é assim que funciona, né?
Uhum.
Ele tem uma imagem, ele tem uma marca. E então ele provavelmente ele entregou um projeto que deve ter tido um valor meio alto. A marca disse que não. Não era aquilo que eles não iam conseguir custear o projeto.
Aí, parênteses, a Balduco não vai conseguir custear.
Pois é.
Mas enfim,
pois
vá.
É.
Vamos lá.
Pois é, esse é um dos pontos, né? Mas enfim, eles simplesmente pegaram o projeto que eles tinham idealizado e jogaram pra... Amiga, jogaram pra duas meninas... jogaram pra duas meninas brancas. E foda-se, né, Carol? E foda-se.
Exatamente.
Ah, não vai, não tem como dar errado.
Falou,
confia.
Você não quer... tem quem queira. Quer dizer, você não quer não. A gente que não quer pagar o preço justo pelo seu trabalho, pela sua criação, por todo o trampo que vocês tiveram, por todas as premiações que vocês tiveram com o Amarelo. Não vou pagar.
Isso.
Não vou pagar muito alto. Eu sou apenas um bilionário, filha da puta, cheio de dinheiro, e eu não posso pagar esse preço seu. Eu vou jogar pra duas mina branca fazer, que elas provavelmente vai ser mais barato.
O Gufiotti fez uma live também depois de... Antes ele tweetou, né? Eu vou até falar o tweet dele aqui. Ele tweetou: estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta de ética nesse mercado, vindo em sua maioria, mas não somente, de pessoas brancas. E reafirmo, essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda. Ele tweetou isso, né? Foi um dos primeiros tweets que ele fez sobre isso. E aí ele abriu uma live pra falar disso que a Carol falou, né? A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy, e o trabalho que a gente ganhou o Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Foi o que ele falou na live. E aí eu fiquei pensando assim, cara, sabe? O dinheiro que eles investiram nesse projeto, que eles poderiam ter investido na Emicida. Aí a Balducas, a gente vai falar disso, né? A Balducas pronunciou, tirou tudo do ar, né? A Juliette tirou do ar também a música.
Cancelou a campanha publicitária todinha.
Mano, imagina a grana que foi jogada no lixo, sabe?
Pois
se
é.
Eles tivessem feito direito, eles iam ter muito retorno. Nossa, que maluquice.
É muita burrice, mano, porque... Assim, a Juliette é muito grande, a Duda Beat também é bem grande no nosso país. Só que, queridos, vamos lá. Emicida. O tanto de venda que esse homem ia trazer pra vocês... Isso não é brincadeira.
E assim, o Emicida já fez várias campanhas publicidades assim, né? De publicidade assim. Ele fez Pantera Negra, ele fez Good Omens também. Ele fez várias campanhas assim.
Só de ter a cara do Emicida ali, já traz uma credibilidade tão grande. E o público ia abraçar tanto esse rolê. Aí eles... metem uma merda dessa, mete uma campanha. Ah, e não só plagiaram a tipografia, foto, etc, etc. Tinha, segundo o Fiote, né, que eu vi da live dele, tinha até partes da música que eles plagiaram.
Isso eu não vi. Meu
e, mano,
Deus.
Eu ouvi a música delas, né, e não gostei não. Achei meio ruim, né, campanha publicitária, meio ruim.
Sim.
Mas assim, mano... Por quê? Qual é a necessidade? Qual a necessidade de fazer uma merda dessa?
Sim, cara. E assim, eu entendo, sabe? Tipo assim, ai, falem bem, falem mal, falem de mim. Porque publicidade é muito isso, né? Claro,
sim.
Todo mundo tava falando da Balduco no dia seguinte. Todo mundo tava falando.
Mas eles podiam ter mudado uma coisinha ou outra, né? Porque nessa linha de raciocínio de falem bem ou falem mal, se eles tivessem mudado uma coisa ou outra, ia lembrar, assim, vagamente o trampo do Emicida, mas a gente só ia falar sobre isso. Mas como você plagei, amigo, aí é um negócio bem mais complicado, daí já tem justiça envolvida,
nossa,
né, processos,
sim.
Aí é bem burro mesmo, bem burro. E aí eu penso assim, você falou, né, do gasto que eles devem ter tido nessa campanha publicitária, amiga, eles devem ter gastado, assim, com equipe, com locação de lugar, com outdoor, como que fala? Comercial na TV. E não só isso, mas também nas embalagens. Porque quando você é uma empresa, assim, de produtos alimentícios, e você vai fazer essa mudança, o que você faz? Você muda tudo. Então, já ia provavelmente estar nos mercados.
Exato.
O produto novo deles.
É,
e agora eles vão
Natal,
ter que fazer o quê?
Né? Natal, panetone.
Uhum.
Meu Deus do céu.
Proibido
doideira.
Ter Balduco na sua casa nesse Natal, hein?
Não vou comentar que a gente já comprou um chocotone da Balduco esse ano. Mas enfim.
Esse ano.
Doideira.
Essa semana eu ia ficar bem puxado.
É, não foi antes do acontecido. Mas é doideira, tá? Doideira. Aí a Duda Beat se pronunciou, porque aparentemente também falaram pras duas, que tinha... Porque assim, o pronunciamento da Duda Beat foi o seguinte. Achei parecido com o do Emicida, mas, tá ligado? Foi isso que aconteceu.
Mas...
Ela falou que tinha... Que falaram pra ela que um dos produtores do Amarelo, do Emicida, tava na campanha. Só que ele não tava. E aí, porque a galera tava indo... Não sei como, né? Ela, no pronunciamento dela, ela disse que ele não tinha nada a ver com a história e tudo mais.
É,
ela
isso
falou
que eu ia te explicar. Aconteceu muito rápido, não deu tempo nem de fazer o print. Mas, se eu entendi certo, ela fez um pronunciamento e lançou essa notinha... Que tava lá falando sobre essa parte que você falou, que o cara é produtor, sei lá, do Amarelo ia tá lá, mas não tava. Aí ela pagou esse porque corrigiram, provavelmente o cara deve ter entrado em contato com ela também, falando, ei, você está falando merda aí na sua nota de esclarecimento. Aí ela fez uma nota de esclarecimento da nota de esclarecimento,
meu
que foi
Deus
essa última
céu.
Que saiu, que eu mandei pra você.
Meu pai amado.
Que, na verdade, ela colocou nos stories, se não me engano, no post também. Tá assim. Ratifico que não existiu qualquer participação criativa minha na concepção, identidade visual, composição da letra ou produção musical da faixa jingle publicitária da campanha Magia Amarela da Valduco. Peço desculpas pela situação gerada e renovo meu compromisso de estar vigilante sobre os direitos de propriedade intelectual e a diversidade de oportunidades dentro do contexto artístico e comercial que me coube daqui por diante. Por fim, informo que a campanha foi cancelada e a música retirada das plataformas digitais Duda Beat e equipe. Então, a Duda Beat, nossa, ela fez muita cagada nas notas dela, porque acho que teve três, porque teve uma outra que eu vi também que não tá aqui dos prints que
meu
eu te mandei.
Meu Deus do céu.
Que era falando, então, falei merda, fui moleque, falei do cara que não tava, do Felipe Bastão. Aí eu quero puxar uma coisa que eu acho que foi o Luigi que tava falando disso. Que o foda, a Juliette tava fazendo um hype sobre essa música, meio que vendendo ela como se fosse dela.
Eu vi. É, nossa, isso é muito baixo. Isso é muito baixo. De que ia sair uma música nova dela, né?
É, e a música era um jingle do...
Uma público. Era uma
publi. Era uma publi. E aí, depois que deu essa merda toda, eu não achei mais nada sobre isso dela. Provavelmente ela devia ter postas, não só stories.
Então, e aí também a galera começou a reviver outros projetos da Juliette que aparentemente, supostamente, senhor juiz...
Senhor juiz, sim.
Pareciam de outros artistas, né?
Sim.
Tipo, tinha uma que era muito parecido. Não tô dizendo que é igual. Muito parecido com o da Pablo. Outra que era muito parecido com o da Manu Gavassi, né? Muito estranho, muito estranho isso tudo. Mas assim, como elas disseram, né? Estão sendo respaldadas e tudo mais. Ninguém quer dar hate em Juliette, pelo amor de Deus. É, não se tratou de plágio e eles estão bem, né? O Fiote, inclusive, agradeceu no Twitter a Juliette ter se posicionado e tudo mais. Enfim, é isso, né?
É isso, a Balduco é amarelou. E cancelou a campanha em que ela plagiava o Emicida. Parabéns aos envolvidos.
Nossa, que doideira.
Eu fiquei feliz com essa notícia, porque assim, tinha uma notícia que eu tá ali pra gente comentar hoje, mas a Balduco fez o favor de entregar um conteúdo incrível pra esse podcast.
Obrigada, Balduco. Vou até comprar um panetonezinho.
Muito bom, muito bom. Ah, tem o comunicado da Balduco. Você quer falar aqui?
Podemos falar do comunicado da Balduco. Vamos lá.
A música Magia Amarela, protagonizada por Juliette e Duda Beat, foi criada para fazer parte de uma campanha de mesmo nome da Balduco, com o objetivo de celebrar o amarelo, icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicação da marca há mais de 30 anos. Blá, 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 reforçaria ainda uma assinatura utilizada nas campanhas da marca, um sentimento chamado família. A tipografia prevista para os materiais gráficos, aí já começa o Miguel. A tipografia prevista para os materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca, tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais. A campanha foi concebida como um projeto amplo e integrado, nascido das fortalezas históricas da marca. Mas assim, se você colocar a tipografia de Magia Amarela do lado do trampo da Emicida, a diferença que tem entre um e o outro é um itálico, tá? É só isso.
É o itálico. E assim, mesmo que não seja a mesma fonte, cara, você bate o olho e vê, sabe? É muito parecido. É muito,
muito
parecido.
Bom.
Quando
muito
você
bom.
Bate o olho e vê o projeto de outra pessoa, gente, é o conceito. É isso que o Fiote falou, né? O conceito foi plagiado, o conceito todo.
Mas é um conceito que foi trabalhado anos e anos, foi feito com sangue suor deles, foi plagiado assim, né? Por uma empresa imensa. Para interpretar a música e protagonizar o videoclipe, foram consideradas artistas da música brasileira e internacional. As escolhas das cantoras Juliette e Duda Beat refletiam o propósito da campanha. São duas artistas que já tinham uma amizade e formam uma família com base nos laços de afeto, de afinidade e da arte.
Ai, que viagem é essa? Irmão.
Isso aqui tá parecendo tanto quando a gente faz um trabalho mal feito na escola, sabe? Ensino médio, ensino fundamental. Aí tem lá a conclusão. Sei concluir, professora. Eu vou concluir do jeito que meu coração mandar. Essa parte aqui do comunicado deles. Diante do questionamento sobre o projeto e sobre as cantoras, a Balduco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração. Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar a sua cor icônica Mônica e sua mensagem de união. Talvez, espero que dessa vez sem plagiar ninguém.
Ai, eu espero, viu?
Ia ser interessante.
É muito engraçado, porque eles foram plagiar o maior rapper do Brasil. E aí eu vi uma mina falando sobre isso, né? Tipo, isso é o que a gente vê, viu, de um artista grande, né? Imagina os artistas pequenos que, tipo, não tem força pra lutar,
muito.
Sabe? Acontece muito, muito.
Sim.
Ah, aconteceu com aquela série, né? Lembra aquela série dos criadores de Dark?
Uh-huh.
Que plagiou uma mina brasileira?
Uhum.
Supostamente, plagiou uma mina brasileira?
Supostamente,
então, assim,
eu vi, sim.
Porque, assim, pode... Eu vi muito... Nossa, deu uma treta gigantesca esse bagulho dessa menina aí, dos quadrinhos dessa mina, né? Porque a galera falando... Ai, não tem nada a ver com a história, mas é a mesma coisa sobre o conceito da obra, né, cara?
Uhum.
É uma doideira, é uma doideira.
O conceito é muito parecido. Ah, o Fiote apagou o tweet dele? Ah, era tão engraçado. Dele falando que ele foi dormir, mas os advogados dele não.
Sim. Nossa, o Emicida postou um print. Não sei se você viu.
Eu vi.
Fiote no WhatsApp typing, tá ligado? Digitando.
Uh-huh.
Só isso.
E tinha lá 40
Ai,
mensagens.
O Emicida é terrível.
Ai, mano, amo. Amo uma fofoquinha, mas estou muito triste com tudo que aconteceu. Espero que as pessoas sejam punidas pela merda que fizeram. É isso, gente.
Exato.
Agora vamos pra mais polêmica. Dedo no cu e gritaria. Agora vamos falar de Felipe Neto e a Bis. Agora eu vou ter que explicar pra Thaís, porque ela não entendeu isso e nem eu tinha entendido, né, amiga?
Eu tava na BGS, amiga, lembra? Eu não fazia ideia do que tava rolando.
Tava fazendo coisa melhor do que ficar de tretinha e coisa idiota por causa de Bis.
Vendo o velho bolsonarista passando vergonha.
Exatamente.
Tava fazendo coisa melhor.
É, você tinha coisa mais importante pra fazer na sua vida. Eu não tinha e é por isso que eu sei. E aqui eu vou trazer pra vocês o que aconteceu. Vou trazer um resumo. O que aconteceu? Felipe Neto foi no Podpah. E aí, tava lá na entrevista, tava tudo de boa, assim, já é um evento, né? Felipe Neto sai de casa fazer alguma coisa.
Pois é, foi a primeira entrevista que ele deu, né? Fiquei sabendo. Primeira entrevista pra podcast.
Acho que foi. E aí, ele foi para o Podpah. E aí, se vocês forem ver as fotinhas dele lá no Podpah, vê, ele tá com uma brusinha azul e tem uma publicidade da Bis naquela TV imensa que tem lá no cenário do Podpah. E aí, o Felipe Neto explicou que ele saiu de casa por causa da Bis, porque ele estava sendo patrocinado.
Ah,
ele
não
foi
acredito.
Pra essa entrevista porque ele foi patrocinado pela Bis e ele tava muito feliz.
Era uma publi.
Era, mas não era. Ele foi... Ah, eu vou explicar, vamos lá.
Tá,
ele tava falando que por causa da de política e as eleições, etc, o hate que ele recebia, a vida dele tava bem complicada porque ele corria risco, ele e a família dele.
Uhum.
E aí ele tava explicando que ele não saía muito de casa, não participava muito de programas, justamente por temer pela vida dele, por causa de todo o rolê que aconteceu na vida dele nesses últimos anos, sabe? Batendo de frente com o governo do ex-presidente falecido, Bolsonaro, que, né,
pois
era
é.
O nosso presidente, né? Foi momentos sombrios da nossa vida.
Momentos
Mas,
sombrios,
enfim,
vamos esquecer. É.
Aí ele tava explicando isso, que ele falou que ele tinha muito medo, que ele tinha segurança, que ele tinha uma equipe que ainda fica vigiando possíveis ameaças de morte pra ele e pra família dele, que ele não sai muito de casa, que ele tinha até um plano de fuga, caso fosse necessário. Ele teve que mandar parente dele pra fora do país, enquanto tava tendo todas essas tretas. Então, por esse motivo, ele não sai muito de casa, ele não participa muito de outros programas. E aí é que tá a publicidade. Por quê? Ele falou que como ele era uma pessoa pública, e ele tava batendo muito de frente com esses rolês de política, era muito complicado uma marca querer fazer uma parceria com ele. E ele ficou feliz que a Bis quis fazer essa parceria com ele agora, e ficava muito feliz dela ter chamado ele pra ir lá no Podpah, né? Porque ele falou como que uma empresa vai querer gastar dinheiro com uma pessoa que basicamente tava recebendo ameaças de morte, etc, do presidente, dos filhos, dos bolsonaristas, etc. Então, por isso que ele tava com a blusinha azul, que ele falou, ah, eu nunca uso azul, eu tô com essa blusinha aqui, eu tenho essa blusa sei lá quanto tempo, comprei ela faz tempo, tô aqui agora, porque a Bis me trouxe e tal, estou todo feliz, porque é muito difícil uma marca querer fazer parceria comigo, porque rola os boicotes e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Os bolsonaristas viram e boicotaram.
É, e eu vi.
Tentaram, né? Tentaram, da forma mais ridícula possível.
Aí é uma piada, né? Daí pra frente é uma piada, porque
sim.
Bolsonarista boicotando é uma piada, né, amiga? É uma piada.
Só tinha uma caixinha de Bis murcha dentro da geladeira e um sonho. Era só isso. O sonho deles era derrubar as ações da Bis só porque eles estavam putinhos porque o Felipe Neto foi patrocinado pela marca. Aconteceu alguma coisa? Não, mas não. Eles acham que sim.
Porque foi um tiro no pé, né? Vemos muitos tiros no pé essa semana. Foi um tiro no pé. Sim. Por quê? Porque as ações da Bis, inclusive, deram uma crescida, né? Fiquei sabendo. Sim, dei uma olhadinha no Twitter. Me informei pelo Twitter, isso mesmo.
Sim, subiu. Mas teve um monte de político, tipo... A nossa querida, que já falamos aqui. E quando eu digo querida, quero fazer os parênteses. Quando eu chamo alguém de querida, eu não gosto da pessoa, tá? Não é porque ela é uma querida mesmo. A nossa querida Carla Zambelli. Que tweetou assim. Mais razões para não comermos nada da Lacta. Hashtag bis nunca mais. E aí, gente, a hashtag subiu. Aí foi que um monte de vídeo de tio bolsonarista tacando bis no lixo. E a pior, que pra mim é pior. Porque assim, o nível... de falta de neurônio que essa galera tem, é tão grande, que eles iam no mercado, comprava o bis, levava pra casa e faziam um vídeo jogando no lixo. E é assim que eles querem boicotar.
Ai, mano do céu, eles são tão burros, cada vez mais aparece quanto eles são burros, cara. É incrível, é incrível. Eu vi um de umas crianças, sabe? Com o pai e as crianças jogando o bis no chão. Nossa, cara, meu Deus. Deus do céu, uma piada atrás da outra, que mico, que mico.
Pois é, e daí eles estavam comprando Kit Kat, você viu essa parte?
Vi essa parte.
Tá bom, tá bom, bom, tá bom, mesma coisa, ah, não adianta nada, nossa, nossa, a bis, a pessoa bis, sabe, não dormiu.
Nossa, faliram a bis.
O dono da bis, ele dormiu chorando abraçado com o travesseiro dele em posição fetal, porque falou, meu Deus, os tio bolsonaristas estão jogando bis no lixo.
Ai, gente, nossa, esse comentário da Zambelli falando é mais ridículo. Um motivo para não comer Lacta é foda, hein, mano?
Pois é. É que assim, esse tweet dela é ridículo, é ridículo duas vezes, por ela e pelo tweet que ela retweetou pra colocar isso daí. Aí vamos parênteses de que, porra, pelo amor de Deus, era só pros bolsonaristas passar vergonha, não era pros nossos senadores estarem passando vergonha, né? Mesmo Randolph e Humberto Costa. Tirando foto com um bis, comendo bis. Falando, ai, para adoçar a vida.
Ai, que mico! Como as pessoas são toscas, cara. Como as pessoas passam vergonha de graça.
Tanta, ai, gente, tanta Deus. Tanta coisa pra cuidar nesse país. Em um canto do Brasil tá tudo alagado, as pessoas estão morrendo. No outro, as pessoas não tem ar tá pra respirar. Sufocada. Sendo sufocado, tendo seca, tendo queimada. Todo mundo fudido. E aí vai tirar uma fotinha com uma caixinha de bis. Ah, vai tomar no cu, hein?
Não tem nada mais para fazer. Ai,
não,
gente.
Não, né?
Mas eu quero falar de uma coisa boa rapidinho aqui.
Fale.
Que eu lembrei aqui agora, Carol, nem falei pra você, a gente nem conversou sobre isso. Mas semana passada teve uma... A nossa querida Erika Hilton, mais uma vez citada e aclamada neste programa, ela apresentou um projeto de lei que dá a devida tipificação às chamadas cura gay ou terapia de conversão sexual como tortura. Um crime inafiançável com até 8 anos de reclusão. Mano... Essa mulher.
Nossa, não sei se você viu, mas teve a notícia essa semana de uma... Se eu não me engano, ela era bolsonarista e era LGBT. E ela foi num desses rolês de cura gay e ela morreu. Eu não sei se ela...
Sim, sim. É por isso que tá acontecendo todas essas falas. Foi suicídio, amiga.
Foi suicídio.
Foi. É,
né? Depois desse rolê todo,
porque,
né?
Inclusive, ela tinha trocado mensagens, eu não sei com quem... Não sei com quem do ciclo social dela. Uhum. Falando que se sentia muito mal por não conseguir lutar contra a vontade dela. Olha que bagulho. Isso é tortura, gente. E é por isso que essa discussão tava em alta. E por isso que agora, né? Tá tendo essa conversa, né? Que a própria Erika Hilton tá trazendo. Eu achei incrível. Mas muito triste e muito pesado isso que aconteceu, né?
Uhum.
Mas é uma boa notícia, assim, que a gente, apesar disso que a Carol falou, né, de ter tanta coisa pra se preocupar, os caras estão tirando foto com bis, a gente tem uma deputada foda que tá criando projetos de lei muito importantes.
Que não tolerará.
Não tolerarei. Eu amo. Amo. Erika, te amo, ai, te aclamo. Ai. Incrível, incrível.
Erika maravilhosa. Um dia a Erika podia vir aqui, né? Quem sabe? A gente pode sonhar.
A gente pode sonhar. Será nossa presidente, tá?
Sim.
Tá bom, tá bom. Mas é isso. Falamos de bis, falamos de Felipe Neto. E agora vamos para a próxima notícia, cara.
Então.
poderíamos deixar de mencionar e contar um dos maiores temas de conversa essa semana, que foi a biografia da Britney Spears, que ela jogou tudo no ventilador, gente. E assim, maravilhoso.
Maravilhoso. Vou contar, esse livro nem lançou ainda. Isso daí é só fofoquinha, que a imprensa acaba sabendo de coisas que estão no livro. E esse livro não lançou ainda.
E tá caríssimo o livro, tá? A Carol me mandou, meu
Deus. Tá caríssimo o livro.
Caríssimo.
Eu vi umas fofoquinhas aí no Twitter. Eu não duvido que esse livro era pra ter muito mais páginas. E cada vez que alguém fica de frescurinha, vai atrás de advogado pra falar com a Britney, vai diminuindo o tanto de página que tá lá na pré-venda.
Ai, que merda.
Era pra ter, sei lá, 350 páginas, alguma coisa assim, não lembro agora o número de cabeça. E já não tem mais 50 páginas do rolê. Ou seja, são 50 páginas de fofocas perdidas. Você tem noção disso?
Carolina, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade com o nosso público e dar um jeito de ler esse livro.
Exatamente.
Vir aqui contar.
Por que que você acha que eu fui pesquisar esse livro e te mandei um print do valor dele?
Claro, gente, apoia o podcast pra gente trazer informações.
Tá caro pra caralho, galera.
Pra gente trazer bibliografia pra esse podcast. Referências
bibliografia de fofoca, gente. Você tá entendendo? O clube do livro da fofoca.
Mas, enfim, vamos à fofoca principal.
Vamos.
Que é sobre o relacionamento dela com o Justin Timberlake, que foi o que mais chocou. Ai, gente, foi são tantos nuances.
Vamos lá, vou começar falando o nome do livro, né, que é interessante. The Woman in Me.
Tá.
Que eu já esqueci como que é em português. Mas deve ser uma tradução quase que literal disso daqui, né? E é caríssimo, como a gente já disse 300 vezes. Aí, nesse livro, o trecho que tava se popularizando essa semana era um trecho que a Britney revelou que ela tinha traído Justin Timberlake na época que eles estavam juntos com o dançarino dela. Dançarino e coreógrafo dela. E aí, meu amor, daí descambou pra tantos rumores, tantas coisas, tantas... Nossa Senhora! Porque assim, quero fazer um parênteses que aqui na matéria que eu tava lendo, o dançarino, que é o Jade Robson, que foi com quem a Britney traiu o Justin Timberlake, colocaram aqui na matéria que esse Jade ficou conhecido por acusar o Michael Jackson de abuso sexual.
Meu Deus!
E eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Aí eu já ia atrás da fofoca, mas eu lembrei que eu tenho que trabalhar, não dá pra ficar me perdendo em tanta fofoca assim. Mas se você ficou interessado, vai procurar essa parte.
Uma fofoca de cada vez, Carolina.
Exatamente. Fecha aspas. O que aconteceu?
Fecha parênteses,
ela falou,
né?
Isso. Eu falei o quê?
Aspas.
Ah, tá. Ah, vocês entenderam. Aí a Britney conta no livro assim. Saímos e fomos a um bar espanhol. Dançamos e dançamos. Eu fiquei com ele naquela noite. Mas ela conta também que eles concordaram, ela e o Josh, em superar essa infidelidade. Porque ela foi lá, ela confessou, ela falou pra ele que tinha traído e tudo mais. E aí eles concordaram que ia superar isso. Ele deve ter falado, vou te perdoar e vamos, segue a vida. E aí ela falou que ao longo desse tempo, depois dessa escapada dela, ela foi totalmente leal ao Justin e só tinha olhos pra ele. Só que aí, eles terminaram. E aí que eles terminaram, eu mandei uma thread pra Thaís.
Meu Deus.
Que mostra tudo que o Justin fez depois que ele terminou com ela. E como ele é podre. Eu vou ter que colocar essa thread no Twitter do podcast pra vocês verem também. Porque, mana, é horrível.
Você já colocou, né? Você deu um RT ontem.
Eu dei RT, ontem.
Sim.
Então procura lá, que tá lá.
Tá lá, galera. Assim, o cara é podre. Eu não tô falando... A gente não tá falando, assim, que foi 1, 2, 3 anos falando disso. Ele falou até 2016, 2017. E aí, eu queria trazer, Carol, que eu até guardei pro meu coração pra eu trazer aqui, que eu ia comentar com você.
Fale,
que eu até mandei pra você a podridão dele. Porque essa semana, depois de tudo isso que rolou por causa da bibliografia da Britney, que ele, inclusive, se posicionou essa semana falando pra ela deixar as coisas do passado, que será uma outra coisa que a gente vai trazer, na verdade, o motivo dele ter falado isso. Deixar as coisas do passado no passado, sendo que ele ficou anos falando mal dela nessa thread que a Carol falou. Ficou anos chamando ela de vadia, ficou anos xingando ela. Toda vez que ele ia cantar música, Cry Me a River, ele sempre falava que ela era uma vadia, sabe?
E fazia um medley com duas músicas.
Sim.
Rehab e Crazy Woman.
Nossa.
Acho que é isso, né? Que tava lá na thread.
Nossa, que podre. Gente, essa thread, leiam essa thread pra vocês verem o quanto o homem é podre.
Porque assim, eu não sabia que ele era tão podre assim.
Mano, eu também não. Eu também não sabia. Aí ele vem todo bom moço falando pra ela deixar as coisas no passado. Mano, cara, que homem podre. Meu Deus, que homem podre. americanismo. Eu fiquei muito brava.
É isso, gente. Pra vocês entenderem o nível de indignação que nós duas estamos, vocês precisam ver essa thread lá no nosso Twitter. E assim, o que me deixa puta... Vamos fazer um exercício de imaginação. Para um segundo agora da sua vida e pensa em todas as músicas do Justin Timberlake que você se lembra. Agora, para e reflita quantas músicas da Britney você se lembra.
Pô, ícone. Princesa do pop.
Eu, de cabeça, consigo me lembrar de duas músicas do Justin. De cabeça, assim.
Uma que ele fez pra
Britney. Essa é a Cry Me a River e a outra é o Heroes. Acabou. Não me lembro de mais nada. E ele só cresceu, vocês vão ver na thread, que ele só conseguiu ter um espaço na mídia, depois que ele saiu da boy band lá dele, se escorando na Britney. Quando ele saiu, ele tava com a Britney, ela ficava apoiando, ela ficava falando dele em entrevista, e aí ele tava tentando embarcar, né, nesse rolê de carreira solo, mas não tava dando tanta visibilidade, e aí eles terminaram, e aí ele percebeu que quanto mais ele falasse mal da Britney, mais ele tinha espaço na mídia, e ele começou a combinar com as rádios de ele contar detalhes da vida sexual da Britney pra que as rádios tocassem mais a música dele. Aí este filho da puta fala,
deixa no passado, tem que viver.
Nossa, que
um momento, tem que esquecer as coisas e ter maturidade e seguir a vida.
Nossa, que filha da puta, meu
Mano,
Deus.
Mano, que filha da puta, cara, ele é muito podre.
Nossa, tem umas entrevistas, trecho de entrevista dele falando com um deboche, com uma raiva, com um nojo da Britney, que eu tenho vontade de pegar na cadeira e dar na nuca desse homem.
E assim, a Carol até comentou, né, sobre a traição da Britney e tal, mas ele traiu ela para um caralho. Ele traiu ela muito, 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 muito. Então, assim, claro que é sempre mais pesado pra mulher quando acontece, Sim. né? Porque, inclusive, eu vi alguém falando, a gente que falou,
Foi a gente,
olha só. Vou me referenciar aqui nesse podcast.
Nossa,
que foi o bagulho que a Ivete Sangalo disse, né? Uhum. Quando, se você quer ver um homem na merda, trai ele. Uma traiçãozinha só isso. Uhum. Que aí ele vai se perder, que foi isso que aconteceu.
Ele vai se destruir, se desfazer. Nunca mais na vida dele ele vai conseguir se reconstruir. E a prova disso é o Justin Timberlake, porque tá até hoje falando da Britney
até
pra poder ter algum destaque.
Da Britney.
Mano, mas tá. Voltando aqui o assunto da biografia da Britney. Teve mais coisa que saiu na biografia, que vazou na verdade da biografia, que foi o aborto que ela fez. E ela contou pela primeira vez que enquanto eles estavam namorando, ela ficou grávida. E aí ela fez um aborto. Não porque ela quis.
Nossa, foi muito pesado, gente.
Eu vou ler aqui o que ela escreveu. A gravidez foi uma surpresa, mas pra mim não foi uma tragédia. Eu amava tanto o Justin, eu esperava que tivéssemos uma família um dia. Isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas o Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens. Eu tenho certeza que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebê. Eu não sei se foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai. Até hoje é uma das coisas mais agonizantes que já senti na minha vida. E foi depois disso que teve uma pessoa que se pronunciou pelo Justin e a mulher dele. Não foi nem o Justin que se pronunciou.
Uhum,
esse corno
verdade,
é tão corno
verdade.
Que ele não tem capacidade de falar por ele mesmo. Tem que ser uma
Filho
pessoa
da...
pra falar
Meu
pra
Deus
ele.
Do céu.
Aí a pessoa falou assim, nos últimos anos, Justin tem tentado apoiar Britney à distância. Não sei aonde.
Não sei aonde.
Eles namoraram há muito tempo. Mas ele ainda a respeita. Também não sei aonde.
Não vi nada disso
Justin
também.
Justin e Jessica só querem que todos cresçam e evoluam, em vez de continuar a trazer o passado à tona.
Nossa, é engraçadíssimo, é insuportável, é tudo de ruim, o quanto as pessoas querem meter no cu da Britney o tempo inteiro.
Eu não
Caralho!
Entendo qual que é o fetiche da galera. Não entendo.
Caralho!
Eu nunca
Deus.
Vi uma pessoa ser tão odiada assim, por fazer absolutamente nada.
Na thread mostra quando a Britney tava com aqueles problemas, né, quando ela foi internada e tudo mais, depois que ela teve os filhos, mostra o Justin se vestindo de Britney, fazendo piada com o corpo dela num programa de TV. Cara, você tem noção
tem aquele,
disso?
Tem aquele vídeo horrível que é a Christina Aguilera trazendo
um boneco inflável
com uma peruca loira e ele falando que era dele, tipo, ah, eu tinha perdido. Mano.
Nossa, mano, pesado. Pesado demais tudo, assim. E aí, né, depois que ela pronunciou, contou essa coisa do aborto que ela teve que fazer e tal, a galera ligou ao Everytime. Era uma pode ser, né, supostamente, sei lá, uma música para o Nenê. E assim, ficou, a música ficou muito muito mais pesada depois disso,
muito,
cara.
Muito, pelo amor de Deus.
Muito. Eu fui ouvir, eu fiquei emocionada. Gente, depois de anos. O clipe, gente, pelo amor de Deus. Que maluquice.
Se você vê o clipe, tem aquela apresentação. Acho que foi você que mandou o link da apresentação, né?
Aham, dela cantando, emocionada.
E ela, na hora que ela fala, I need you, baby, ela coloca a mão na barriga. Ela fica com o olhinho marejado. Mano!
Mano!
Isso desceu uma camada muito, muito dolorosa. É. Uma camada assim que, puta que pariu, irmão. Vou ter que fazer terapia por causa disso.
Vou levar pra terapia na semana que vem.
O tema da minha terapia dessa semana vai ser o quanto a Britney sofreu.
Sofreu mais que a Juliette. Meu Deus do céu, cara. Que maluquinho.
É isso por enquanto. Não saiu o livro da Britney. Quando sair, com certeza vai ter muito mais polêmica, porque ela falou ali o que ela quis. E enquanto não sai, as pessoas que estão com o cu na mão... Eu lembrava de outras pessoas, que eu lembro que tinha o Justin Timberlake... Tinha o Jared Leto e tinha mais um.
Eita.
Que tava acionando advogadas pra conseguir tirar algumas partes do livro que se referia a eles. Então, assim, eu acho que quem não deve...
Não é mesmo?
Se tá querendo tirar coisa dali é porque tem coisa que a gente deveria tá sabendo. Mas, enfim, o livro ainda não saiu. Se vocês apoiarem esse podcast, a gente compra um pra mim e um pra Thaís. A gente lê e traz aqui as fofocas em primeira mão.
Exatamente, exatamente.
Lembre-se sempre que você pode apoiar com qualquer valor.
Link na descrição.
Agora vamos para a última polêmica da semana, que também foi um pouco difícil de entender, mas eu acho que eu entendi e agora eu vou explicar novamente para vocês.
Para mim, né? Porque mais uma vez estava na BGS e estava sabendo de nada. Gente, essa semana foi um caos, tá? Tava sem energia.
Vamos fazer esse parênteses. Ficou 84 anos sem energia em casa, passando perrengue.
Gente, que caos.
Passando
que caos.
Raiva. Aí quando voltou a luz dela, ela teve que ir para a BGS, ficou vários dias sem conseguir mexer na internet. Direito, mas é isso, é o equilíbrio, amiga. Tem vezes que eu tô desgraçada na minha cabeça, eu não entro na internet, isso. Não sei de nada e você tem que me explicar tudo. Dessa vez eu estou fazendo isso pra você.
Por isso temos uma outra, não é mesmo?
Exatamente.
Vamos. Tá.
Vamos falar de Jada Pinkett Smith e Will Smith. Porque a Jada simplesmente revelou que tá separada do Will Smith há 7 anos.
Mano, ela jogou do nadão assim. O que, que foi isso? Não, e aí passou um filme na minha cabeça assim. Do Oscar, tá ligado?
Uhum.
O que rolou? Amiga, o que rolou, tá ligado? Assim, eu entendo que eles são muito amigos também, acima de tudo, né? Eles são muito ligados. E eu entendo o Will defender ela e tudo mais. A coisa que, inclusive, ela se pronunciou e disse que não curtiu muito ter defendido ela. Mas, enfim. Aí vamos, Caroline. Vamos, Caroline.
Vamos lá, vamos entender. Tudo isso começou, novamente, com uma biografia que a Jada fez.
Olha só, olha só. Menina.
Olha essas conexões. Ela fez essa biografia e ela tava divulgando essa biografia, se eu não me engano, em um podcast. E nesse podcast ela contou sobre isso. Ela contou que eles estão separados desde 2016. Só que assim, tem uma coisa que eu não sei se todo mundo entende, que às vezes eu fico confusa, mas eu vou explicar aqui. Que tem uma diferença entre separados e divórcio. Separados, vocês estão separados, mas vocês ainda não oficializaram o divórcio. Ou seja,
tá.
Realmente não tem mais relacionamento ali, entendeu?
Uhum.
Eles estão separados desde 2016. Eles têm uma vida separada, mas, como ela disse, eles ainda se esforçam pra descobrir se podem se reconciliar. Porque eles ainda se amam muito e ainda tem esse vínculo, entendeu? Tem esse amor, tem esse vínculo. Então, eles não se divorciaram. O casamento não terminou oficialmente, mas eles estão separados. E eles estão, desde 2016, nessa de, tipo, pô, te amo, mas, né, muitas coisas complicadas, mas eu não quero terminar... Mas tá, ficou meio merda. Uhum. E vamos tentar reconstruir isso. É isso. É isso que todo mundo se perdeu. Eu não entendi, porque, porra, se você tá separado, por que vocês estão juntos, por que vocês foram no Oscar, por que ele agrediu o Chris?
Um homem por causa de você,
né? E é por causa disso, porque eles estão separados, mas eles ainda se amam, eles ainda querem tentar ter alguma coisa juntos, então tá super separado, entendeu? É isso.
Sim, Saquei, entendi.
Dito isso, tem aqui o pronunciamento dela no esse podcast. Ela falou assim: temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Temos um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós. Ainda estamos descobrindo. Não estou pronto ainda. Ainda estou tentando descobrir entre nós dois como ser uma parceira em relação a como apresentamos isso às pessoas, como explicamos. E a gente ainda não tinha descoberto isso. É por isso que eles não tinham contado ainda. E ela se sentiu segura para falar ali agora. Aí ela fala: fiz uma promessa de que nunca haverá um motivo para nós nos divorciarmos. Aí, entendeu? O divórcio acabou tudo bem.
Uhum.
Vamos resolver o que quer que seja. E simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa.
Maduros, né?
Sim.
Maduros.
Sim, sim.
Relação
sim.
saudável.
Pois é. E aí, o Will viu, né, essa entrevista. E ele também leu o livro dela. E ele fez
Mano. Provavelmente ele foi o primeiro a ler esse livro, né? Cai entre nós. Pô,
sim.
Ele sabe de tudo que tá lá. Eu vi que as pessoas estão sendo super misóginas com ela por tudo que ela falou nesse livro, pela relação que ela tinha com o Tupac, sabe? Pelas coisas que ela disse no livro. As pessoas estão sendo muito misóginas. Ai, o Will Smith, coitadinho. O Will foi o primeiro a ler esse livro, gente. Eles são muito amigos.
Sim.
Eles são muito. Uhum. Eles se amam muito, sabe?
É isso que a Thaís falou. Ele leu o livro antes de todo mundo. E aí, ele mandou uma carta aberta pro dono do podcast, que é o Jay Stetty. Acho que é isso. Seth, alguma coisa assim, pra ler pra ela lá. E na carta dizia assim: eu aplaudo e honro você. Se eu tivesse lido esse livro há 30 anos, definitivamente teria te abraçado mais. Vou começar agora.
Ai, eu amo muito o Will Smith, cara.
São muito
a gente não sabe como ela é pessoalmente, mas ele passa energia, a que a galera chama de nego doce, tá ligado?
Uhum, sim.
Cara, que homem incrível, meu Deus do céu, meu Deus
aí,
do céu.
Assim, não tem a carta toda, só tem uns pedacinhos que foi os mais importantes, que foi a parte que fez ela chorar lá, né? E aí ele termina
sim.
a carta assim: bem-vinda ao clube de autores, eu te amo infinitamente, agora vá buscar um pouco de Merlot e descanse. E aí tem a parte que ela começa a rir e ela dá gargalhada pra caralho, porque ela fala: ele sabe que eu não posso beber Merlot. E aí ela começa a rir, e aí ela fala: foi lindo, por isso que eu não posso me divorciar desse palhaço.
Ai, cara, que amor, velho.
Entendeu? Eles só precisam de uma terapia de casal, é isso.
E eles devem fazer.
Com certeza, com certeza.
Eles devem fazer intensamente. Ai, cara. Ai.
Eu entendo
terminei
isso.
Terminei cheia de amor, tá, Carol?
Uh-huh.
Terminei esse podcast cheia de amor, velho.
Pois é. Eu ia falar que eu entendo isso, porque os meus pais, eles ficaram nesse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Uhum.
Meus pais ficaram amigos. Meus pais terminaram de verdade, assim, acho que lá por 2004, 2005, 2006, alguma coisa assim. E eles voltaram em 2015.
Uhum.
Por quê? Porque eles se amavam, apesar da...
Sim, né? Porque existem dificuldades.
Mas eles voltaram, né? Porque ainda existe alguma coisa. Eles ainda eram muito amigos,
sim.
eles ainda se amavam. Então eu entendo a Jada e o Will Smith. Espero que eles consigam voltar, né? A ficar juntos e não tá mais separado. Não vai ter divórcio, também não vai ter separação. Vamos voltar todo mundo morar na mesma casinha, bonitinho e se amar, tá bom? Obrigada.
Torcendo pra
obrigada,
isso.
Obrigada, papai e mamãe, voltem juntos, tá bom?
Pois é, a minha fica, esses dois, tá? Nossa, fiquei com o coração quentinho, mano. Fofo demais.
Fofinho demais. Ele falando pra ela beber o Merlot e ela não podendo.
Cara, se conhecem muito, né,
mete
mano?
Mete uma piadoca. Ai, no final. Isso que constrói um relacionamento bom, né?
Isso, humor.
Sim.
Ai, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu terminei assim, ai, fiquei feliz.
Fofo.
Finalzinho.
Fofo. Tá
demais.
Indo agora fazer um... Como que é o nome? Uma fancam de Will Smith e Jada. Pra postar no Twitter e só dar essas redes dela.
Eu vou mudar minha foto de perfil, tá?
Pros dois juntos.
É isso. Os dois juntinhos. Maior fã de Will Smith e Jada. Ai, cara, mas é isso, né, amiga? Acho que temos episódio.
É, temos episódio. Gostei desse episódio, o último tava bem pesado. Esse deu uma levezinha,
sim,
né?
Foi gostoso. Sim, sim. Fofoquinhas leves e tênis, né?
É isso, gente. Não esquece de compartilhar o episódio. Muito obrigada por ouvir até aqui. E a gente se vê semana que vem com mais fofoquinhas.
Muito obrigada, galera. Um beijo e tchau. Thank you.